Boa noite a todos. Bom, conheço muito já de vocês, meu nome é Lúcia. A proposta da gente hoje é falar um pouco a respeito do conceito de justiça, como dizia o título da palestra, de maneira bem prática, como aplicá-lo em nossos dias. Hoje o conceito de justiça se tornou uma coisa bastante intelectual, bastante teórica, bastante distanciada da realidade. Da mesma maneira que nós falamos muito sobre justiça, estamos constantemente invocando essa ideia, na prática compreendemos muito pouco o que ela significa. Aliás, Platão, ele tinha uma ideia, essa palestra nós vamos falar bastante de Platão, ele tinha uma frase muito famosa dele, que ele dizia o seguinte: quando você fala demais de comida, o que, que um observador pode concluir disso? Você está com fome. Uma sociedade que fala demais de justiça é porque provavelmente carece dela. Porque senão não seria um assunto tão recorrente. Constantemente nos queixamos que as pessoas não são justas conosco, de que isso, aquilo ou aquilo outro é injusto, de que isso foi uma injustiça, não é isso? E essa recorrência dessa palavra deve significar que, de fato, temos muito pouca justiça entre nós. Agora, uma outra realidade, que também filosoficamente Platão falava bastante, é que as palavras são muito esvaziadas e a gente nunca para questionar muito o que seja essa tal da justiça. Nós nos queixamos muito da falta dela, mas quando você não sabe o que é algo, não tem nem como você avaliar se está ausente ou presente. Em geral, quando dizemos que algo, alguém foi injusto ou que algo é uma injustiça, estamos considerando apenas o que diz respeito a nós numa situação específica. Já perceberam isso? Imagine um exemplo que eu sempre dou, uma situação. Você está atravessando pela faixa de pedestre. E aí, um motorista está apressado e não quer parar para que você atravesse. O que, que você pensaria? Poxa, esse motorista não é justo. Não quer deter a marcha dele por alguns segundos para que eu possa fazer minha travessia. E se fosse você esse motorista? Numa situação de emergência, numa pressa danada, e um pedestre começa a atravessar calmamente, desfilando na sua frente. Poxa, esse cidadão não é justo. Eu estou com tanta pressa, estou com tanta urgência, por que ele caminha dessa maneira na minha frente? Fecha a rua simplesmente para que ele passe? Ou seja, percebam só, que questão interessante. A justiça acaba sendo aquilo que te convém em cada contexto. Aquilo que te beneficia em cada contexto. E nós não paramos para pensar que às vezes somos motoristas, às vezes somos o pedestre e às vezes defendemos posturas contraditórias entre si. E não paramos para pensar que pode haver uma única justiça que beneficia todos os personagens envolvidos na história. Simultaneamente a motoristas, a pedestres, a homens e mulheres de todas as raças, a humanidade. Isso seria uma busca de um conceito de justiça. O que em geral a gente pensa, porque estamos dentro de um contexto de muito egoísmo, é que se eu fosse criar um conceito de justiça universal, ou seja, uma coisa que fosse justa para todos ao mesmo tempo, isso seria menos justo para mim. Porque se a justiça tivesse que atender a todos, sobraria menos para mim. Nem todos os meus interesses poderiam ser atendidos, nem todos os meus caprichos, ou seja, nem tudo aquilo que é bom para mim seria atendido. Um dia desse eu ouvi, inclusive, uma conversa muito curiosa. Sempre estou ouvindo as coisas que as pessoas estão falando e acho interessante que dá para a gente fazer boas reflexões filosóficas. Uma pessoa comentava a respeito de um aumento salarial que era previsto apenas para a categoria funcional dela. E aí alguém questionou, mas não seria interessante se todos pudessem sofrer esse aumento salarial? Não, porque se isso se estender para todos, eu vou ganhar menos. Então é bom que seja restrito, seja só para mim. E eu ouvi aquilo e fiquei pensando, mas não é uma lógica só desse caso, é uma lógica que em geral as pessoas têm. Se eu for pensar numa justiça universal, o que vai corresponder para mim não é tanto. Ou seja, o meu bem será menor. Agora, um bom questionamento que nós façamos, será que temos uma noção realmente do que é o bem para nós? Será que esse bem realmente é menor? É como se você considerasse o corpo. O bem da minha mão, para que seja muito grande, não pode ser do corpo inteiro, tem que ser só dela. Isso tem sentido? Obviamente, o bem da minha mão, o que é bom realmente para ela, é que beneficia todo o corpo. Porque se só ela sai beneficiária e o corpo se prejudica, esse corpo adoece, morre, e em última instância leva ela junto, porque ela é parte desse corpo. É uma estupidez considerarmos que pode haver um bem individual, uma justiça individual, em detrimento dos demais, porque em última instância isso é suicida. Havia uma frase romana famosa que dizia que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha, mas não necessariamente aquilo que é bom para a abelha é bom para a colmeia. Por quê? Porque o que entendemos como bom às vezes está fundamentado num egoísmo muito grande, que não poderia ser compartilhado. Se considerássemos o bem do ponto de vista filosófico, o bem nosso seria fazermos aquilo que beneficiasse a maior quantidade de pessoas possível, ou seja, pensar no corpo. Platão, mais uma vez, falava sobre isso também. Quando ele faz um livro, que é A República, pensando numa cidade ideal, ele diz: só tem um jeito de você encontrar justiça para o homem. Constrói uma cidade e pensa no que é bom para essa cidade. E depois você aplica isso ao homem. Que aí você encontrará uma justiça consistente. Agora, o nosso padrão de êxito, e isso é uma ideia que sempre falo aos meus alunos, e é uma coisa importante que vocês entendam e percebam à volta de vocês. O padrão de êxito da nossa sociedade atual se baseia na ideia do destaque. E o destaque significa o quê? Você colocar-se acima de um conjunto de seres humanos que não se deram tão bem quanto você. Ou seja, você tem que ter um pano de fundo de fracassados para que o teu êxito tenha algum sabor. Ou seja, é só para você. Em geral, as coisas boas que a sociedade oferece não são para que você sirva a humanidade como um todo. É só para você. É para o teu destaque. É para a tua realização individual e não para que você sirva ao todo. Imaginem, por exemplo, hoje é uma coisa, um fenômeno que a gente vivencia muito, a proliferação de cursos universitários, universidades particulares abrindo. Todo dia a gente se surpreende com uma nova. E a propaganda que se faz disso é como? Faça tal curso que você terá êxito, você se destacará, você terá sucesso profissional, você terá sucesso financeiro. Vocês conseguem conceber, ou já viram em algum lugar uma propaganda que diga assim: faça tal curso que você vai servir melhor à humanidade, vai minimizar o sofrimento humano, vai servir para atenuar a miséria humana? Nunca, isso não interessa, isso não é chamativo. Ou seja, todo o nosso processo cultural reforça muito o egoísmo. Então, a ideia que a gente tem da justiça é uma justiça que trouxesse todo o bem para nós, independente do meio à nossa volta. Como se isso fosse possível. Como se também não fôssemos um corpo. Então, basicamente, a proposta da palestra que eu fiz hoje, para que nós consideremos como os princípios clássicos da justiça, sob o ponto de vista da filosofia, são aplicados a situações muito práticas. Isso era uma coisa que eu gostaria que vocês levassem. Essa pequena reflexão que eu fiz ainda agora, eu ouvi uma pessoa falando uma frase e conectei isso com um princípio filosófico e pude perceber basicamente onde aquela pessoa estava situada em termos de desvio conceitual e as consequências que isso gera quando muitas pessoas pensam assim. Não precisa fazer grandes esforços, a vida está cheia de convites a gente fazer conexões filosóficas, refletir profundamente, encontrar quais são os erros que estão fazendo com que a gente sofra tanto, encontrar o nosso lugar humano dentro do universo. Então eu trouxe para vocês basicamente dois conceitos de justiça, que são muito conhecidos, ambos, muito utilizados, inclusive aqui no curso. Que é o conceito kantiano, que é a ideia do imperativo categórico, a base da moralidade, e o conceito platônico, que é expresso na República. Segundo Kant, ele tem uma frase que é muito famosa e muito interessante, que ele diz o seguinte: age sempre de tal forma que a tua conduta possa ser elevada à lei universal. Parem para pensar isso. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa, sei lá, pedi algo emprestado a ela e não tinha intenção de devolvê-lo. Eu posso pegar essa conduta e dizer o seguinte, estabelecer uma lei: todo ser humano que pede um empréstimo a alguém pode ter a intenção de não devolvê-lo. Essa lei levaria a humanidade ao progresso ou ao regresso? Viabilizaria ou inviabilizaria? Porque se todos partem desse princípio, ninguém empresta nada a ninguém e a própria instituição do empréstimo acaba, deixa de existir, se autodestrói. Portanto, isso não é nada que leve ao progresso, isso mina a confiança entre os seres humanos. Portanto, essa minha ação, por que que eu a faço? Eu a faço com aquilo que Kant dizia: eu faço uma reserva, uma exceção para particularidade. Aquilo que eu faço, mas eu não quero que ninguém me imite, eu não quero que ninguém veja. É uma exceção que eu abro para uma debilidade minha. Essas exceções à lógica geral da nossa vida, que ele diz, é onde a imoralidade penetra. Todo o nosso espaço vital tem que ser iluminado por uma única lei. Todos os cantos, é uma coisa que eu sempre brinco, inclusive, com os meus alunos, que às vezes até nos espaços físicos da gente percebe essa exceção que nós criamos para o caos. Não sei se vocês conhecem, ou na própria residência de vocês, é muito comum que a gente faça isso, ou quando visitamos algum local, você olha e de repente o local é lindo, é tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Aí você vai entrando para conhecer, vai entrando, e de repente você abre abre uma porta, é o quarto da bagunça. Desmorona tudo em cima de você, teias de aranha. O que é aquele quarto? É uma exceção para o caos que se produziu dentro do cosmos. Você acha que isso que acontece no físico não acontece no psicológico também? É aquela exceção, aquele cantinho onde a gente se permite qualquer coisa. Aquele cantinho é a exceção que nós permitimos para a imoralidade, para a injustiça. E é onde mina a nossa energia e é onde começa a decair o conceito de justiça, a moralidade humana. Então ele dizia, sempre uma coisa que nos dá um bom fiel de se daquilo que estamos fazendo podemos dizer que é justo ou injusto, moral ou amoral, é a universalidade. Eleve isso à lei universal. Todos fazem isso. A vida humana é mais viabilizada ou menos. As pessoas são mais felizes ou menos. Testem isso. Isso é muito útil, muito interessante. Tudo sob uma única lei. E Platão tinha um outro conceito também, que é bastante famoso, bastante conhecido, que é o conceito que ele chega no Diálogo à República, que ele diz que a justiça é muito semelhante ao conceito de ordem. O conceito de Platão de justiça é dar a cada um o que lhe corresponde segundo sua natureza e seus atos. Ou seja, a injustiça nasce quando você trata alguém de uma forma que não lhe corresponde, você dá algo a alguém em um lugar que não lhe corresponde, ou seja, quando há caos, quando há desarmonia. Porque cada coisa no seu lugar, não existe mal no mundo. Não existe uma coisa que em nenhum lugar do universo ela servisse para algo. Porque se existisse uma única molécula que em todos os lugares do universo ela fosse má, ela seria absolutamente má. E se existe o mal absoluto, não pode existir o bem absoluto, porque num universo só não cabem dois absolutos. Então, se uma molécula fosse absolutamente má, ela negaria a ordem do universo. Então, isso não acontece. Cada coisa, no seu lugar certo, se justifica e se torna luz. O mal nasce, a injustiça nasce, quando damos às coisas um papel, uma posição que não lhe é própria. Ou seja, nada é bom ou mal em si. Bom ou mal é o uso que se faz das coisas. Você remaneja, você organiza, você encontra um lugar natural onde todas as coisas se convertem em luz. Coisas, pessoas, comportamentos, elementos internos teu, isso vale para todos os planos. Encontra um lugar correto onde cada coisa se converte em luz. Esse é o princípio da justiça platônica. Então, a partir desses dois elementos, dois conceitos filosóficos que são muito amplos e muito bonitos, eu me propus analisar para vocês, coerente com o título da palestra, algumas situações problemáticas gerais na vida do homem moderno. E vamos ver se cabe algum dos dois, ou quem sabe os dois, ou quem sabe um só, desses princípios para nos ajudar a resolver essas situações bem práticas. Contrariamente ao que nós pensamos, isso não é uma teoria para ser memorizada, isso é algo para ser vivido. Isso é uma ferramenta muito útil de vida. Foi feita para tornar a nossa vida mais humana, mais viável, mais harmônica. Tá? Imagine uma situação, por exemplo, convivência. Convivência é um dos pontos mais críticos da humanidade, com certeza. O ser humano é um ser social, por natureza ele é um ser social, mas ao mesmo tempo ele não consegue viabilizar a vida em sociedade. Alguns momentos parece que a natureza errou e que isso é impossível. E daí nascem, provavelmente, os maiores conflitos. Eu coloquei dois conflitos, duas situações da convivência. Uma questão da agressão, revidar a agressão. Ou seja, um conflito que surge a partir do momento em que alguém te agride e você revida. Bom, poderíamos aplicar os dois princípios em relação a isso? Digamos, o princípio da universalidade kantiana. Todos os seres que te agridam, você deve imediatamente revidar, no mesmo momento, à mesma altura, você deve devolver a agressão recebida. Se todos fizessem isso, a vida humana seria melhor? Ou nós nos destruiríamos mutuamente e acabaríamos com a humanidade? Ou seja, do ponto de vista da universalidade, isso introduziria a barbárie. Em segundo lugar, sob o ponto de vista da teoria platônica, dar a cada um o que lhe corresponde segundo sua natureza e seus atos, ou seja, cada um no seu lugar. É certo que alguém te agrida e que você devolva à mesma altura, sendo que você é outro ser humano, e responda como se fosse o mesmo, como se fosse idêntico? É como se você passasse pela rua e um cão latisse para você e você latisse para ele. Bom, você é um ser humano, ele é cão. Ele faz o que lhe corresponde no esquema da natureza. E você? Responde como um ser humano? Ou seja, você tem que dar a cada um o que lhe corresponde. Se uma pessoa é colérica, descontrolada, bom, ela é isso e você é outra coisa. E não deixa de ser o que é por conta dela. Existe uma velha história muito bonita da tradição Zen, que eu sempre gosto de contar, que conta que havia dois monges lavando a sua roupa no rio. E aí cai um escorpião nas águas. E um deles vai lá e pega o escorpião, recolhe e coloca em terra firme novamente, para salvá-lo. E o escorpião, apavorado, vai e pica a mão desse monge. E ele continua lavando a sua roupa. Daqui a pouco o escorpião vai lá e, pumba, cai dentro d'água novamente. Ele novamente vai lá, retira o animal e coloca em terra firme, novamente o animal pica. E o outro colega olha para ele e diz: mas você é estúpido, você está fazendo isso, salvando esse animal, você não vê que ele é um ingrato? Ele não está agradecendo a você, você está salvando a vida dele e ele está te picando? Aí o monge olha pacificamente para ele e diz: ah, eu não entendo você. Está tudo natural, está dentro do esquema da natureza. Ele é escorpião, pica. Eu sou homem, tenho misericórdia. Não é natural isso? Ou você esperava que o escorpião tivesse misericórdia e eu picasse? As coisas estão todas dentro da ordem da natureza. Dar a cada um o que lhe corresponde. Bom, o outro não pode determinar o que eu sou. Ao agir, ele determina o que ele é. O que eu sou, quem determina sou eu. Segundo a minha natureza. Ou seja, uma resposta automática que me nivela ao nível da agressão, do ponto de vista da filosofia, é perda de identidade. É injusto, porque violenta a minha própria identidade. Deixo de ser aquilo que sou. Então, é uma boa reflexão que deveríamos fazer no momento de uma agressão. Outra coisa, que também é um dos elementos que mais minam a nossa convivência, crítica. Criticar os erros alheios. Ainda que a gente considere uma situação ideal, onde tenhamos lucidez para, de fato, avaliar que alguém está errando, com certeza de que esse erro é do outro e não realmente nosso, que até isso é discutível, criticar o erro do outro, sob o ponto de vista da universalidade, é quase que óbvio, né? Todos se criticam, se imagina, todo mundo criticando as imperfeições alheias. O tempo que esse crítico geraria, levaria para fazer isso, será que ele mesmo seria perfeito? Que despenderia tanta energia ao estar observando as imperfeições do outro, será que ele mesmo seria perfeito? Ou nós geraríamos uma cadeia infinita de estarmos nos voltando a vigiar a vida alheia e nós mesmos nos tornando cada vez mais débeis? Será que isso contribuiria, se elevássemos isso a uma lei universal, a tornar o homem mais perfeito por criticar o outro? Ou isso o torna cada vez mais imperfeito porque parte da sua energia vital está voltada em observar morbidamente as debilidades alheias? Esse foco mórbido ajudaria o homem a se tornar mais perfeito? Provavelmente não. Despenderia tanta energia aí que provavelmente se tornaria ele mesmo cada vez mais objeto de crítica também. E é uma coisa curiosa que vocês podem observar. Já fiz, por exemplo, já dei curso de oratória algumas vezes na escola. Como é interessante, quanto as pessoas críticas são inseguras no momento de se expor. Porque elas partem do pressuposto de que todo mundo é tão crítico quanto elas. Então tem medo. Isso cria quase que um terror psicológico de ser criticado. Porque elas projetam uma expectativa nos demais, que vão criticá-las com tanta crueldade quanto elas normalmente criticam também. Então são pessoas muito inseguras, excessivamente, além da média. Quanto mais crítico, em geral, o homem se torna mais débil. Portanto, isso não contribui, segundo o critério da universalidade, para tornar o homem melhor. E quanto ao critério de dar a cada um o que lhe corresponde? A quem a gente deveria dar a crítica? Ah, dar a quem necessita dela. Bom, vamos imaginar algumas situações. Se a pessoa é consciente dos seus erros, você criticá-la vai ajudar em alguma coisa? Se ela é consciente, coitada, ela deve estar lutando para tentar encontrar uma solução e você vai e diz novamente. É como se, sei lá, eu tivesse caído o salto do seu sapato. Você está procurando uma solução e chegou a cair o salto do seu sapato, sabe? E ela escondendo ali, meio envergonhada, caiu o salto do seu sapato, você já viu? Uma ajuda, olha, você quer que eu te leve para um sapateiro? Você quer alguma ajuda? Dê exemplo, contribua. Essa pessoa, quando é consciente do seu erro, em geral, está cansada de saber dele e está procurando soluções, exemplos, alguém que o ajude e não alguém que novamente coloque o dedo na sua ferida. E se essa pessoa é inconsciente? Bom, se ela é inconsciente dos seus erros, se você for falar, e se não existe entre você e essa pessoa um vínculo de confiança, de amor e de respeito mútuo, provavelmente você vai gerar um atrito, uma crise onde ela não vai reconhecer e vai se sentir agredida e se defende, e talvez se torne até mais difícil para ela tomar consciência daquele ponto. É uma história que não sei se vocês sabem disso, durante muito tempo, alguns terapeutas usaram de fazer regressão das pessoas a um determinado ponto da sua infância para que elas vissem qual foi a causa de determinados comportamentos. Por que que hoje, em geral, não se usa isso? Porque se sabe que a natureza é sábia. E se ela protege algo com um véu, porque a pessoa não está pronta para ver naquele momento. E ao confrontá-la dessa maneira artificial, ela não corrigia, criava um trauma, se defendia em relação àquilo e era mais difícil de reverter do que se isso aflorasse num processo natural. Ou seja, violentamos a natureza quando dizemos algo que talvez a pessoa não esteja preparada para ouvir, e se estivesse preparada para ouvir, seria através de um vínculo com alguém a quem ela respeitasse muito, tivesse uma profunda confiança e tivesse um amor muito grande entre os dois, de tal maneira que ela pudesse saber que tudo que viesse dessa pessoa seria para somar, para fazê-la crescer. Bom, isso é um mestre, isso é uma relação discipular. Fora isso, é melhor dar um bom exemplo, dar apoio, oferecer a sua disponibilidade para ajudá-la. Então, a crítica também, sob o ponto de vista tanto da universalidade quanto do ponto de vista da justiça platônica, percebemos que é um elemento que não se justifica e que é uma das práticas mais comuns na nossa vida e uma das maiores criadoras de atrito e de infelicidade. Bom, controle emocional, problema complicado, né? Sem sombra de dúvida, a maior parte das nossas oportunidades da vida foram perdidas, quando as perdemos, porque não temos um suficiente controle emocional. A vida, normalmente, quando vai nos dar alguma coisa, nos testa se temos suficiente nível para recebê-la, ou seja, nos mete a provas. E diante das provas, muitas vezes, não temos o controle necessário. Quantas vezes, por impaciência, por intolerância, por não saber controlar aquilo que falamos, fechamos portas, que depois não se abrem mais, rompemos relacionamentos, ferimos pessoas e depois não revertemos mais a situação. E é uma ferida que temos que carregar pelo resto da vida. Quantas oportunidades perdemos ao longo da vida por não ter um correto controle emocional? Mais uma vez, se aplicamos os dois conceitos aí. Bom, da universalidade também aí fica muito óbvio. Todos os seres humanos podem ser descontrolados emocionalmente quando agem mutuamente. Mais uma vez, cairemos na barbárie e nos destruiremos. Aliás, isso aí não é muito longe do que está acontecendo hoje. Se vocês percebem, as pessoas estão caminhando pelas ruas como uma bomba atômica em potencial. É uma granada pronta a explodir a qualquer momento. Vocês percebem como as pessoas andam com a sensibilidade à flor da pele? Qualquer coisa é suficiente para que elas estourem. Qualquer coisa é suficiente para que se estabeleça um conflito, às vezes de proporções muito grandes. Eu fico muito impressionada de ver com isso. Às vezes você está num posto de gasolina, um minuto que você perde para rodar uma chave e fazer alguma coisa dentro do carro já é suficiente para que alguém esteja irritado atrás. Uma bobagem é suficiente para que as pessoas entrem num atrito, às vezes violento, numa situação de trabalho, numa situação na rua. As pessoas andam como barris de pólvora, prestes a explodir. E conflitos violentos surgem às vezes do nada, toda hora. E isso é uma boa porta de entrada para a barbárie. Então, evidentemente, quando isso se universaliza, não temos progresso. Bom, e do ponto de vista da justiça platônica, de dar a cada um o que lhe corresponde? O nosso descontrole emocional se deve ao fato de que nós estamos dando as nossas emoções aquilo que não lhe corresponde, que é o comando da nossa vida, o comando das nossas decisões, o comando das nossas ações. Bom, se pararmos para pensar no ser humano como um ser racional, que pode submeter a sua razão a princípios universais, e ele decide com as emoções, então para que serve a razão? Para que temos razão? Se na hora de tomar as decisões fundamentais da nossa vida, entregamos para as emoções. Não precisaríamos ser racionais. Qualquer animalzinho faz isso. Eu costumo brincar com os meus alunos e eu digo, bom, o emocional é aquilo que temos em comum com os animais. O que você consideraria se eu te contasse que quando eu tenho um problema grave, eu pego um cachorrinho que eu tenho lá em casa, coloco duas tigelas de ração, uma à esquerda e outra à direita. Se ele for para a esquerda é sim, se ele for para a direita é não, e solto ele. Vocês iam dizer o que de mim? Louca. Insana. Vocês acham que o cachorro externo tem menos senso do que o interno ou é tudo a mesma coisa? É tudo emocional, puramente instintivo e guiado por emoções. Não é superior o interno ao externo. Quando eu entrego as minhas decisões às minhas emoções, estou sendo injusta porque elas não foram feitas para isso. Para que foram feitas as emoções? Para que eu pautasse a minha vida mentalmente, baseada em princípios, com lucidez, e a partir daí eu convocasse as minhas emoções a dar impulso a essas decisões. Bom, isso é bom, nobre e justo, eu decidi. Agora eu chamo as minhas emoções para amar isso, para se entusiasmar por isso, para empurrar isso, para colocá-lo em movimento na vida. Para isso foram feitas as emoções, para impulsionar as decisões fundamentadas racionalmente em princípios, porque somos humanos. Quando você as coloca no comando, você está sendo injusto com elas, porque não foram feitas para isso. E aí se torna um turbilhão, uma loucura, e normalmente é aquela coisa que sempre dá aquela ressaca do dia seguinte, eu estava fora de mim. Realmente você estava fora de você. Estava no comando, era o cachorrinho. Você delegou ao seu comando algo que não era próprio, que não foi feito para comandar. Portanto, isso é uma injustiça. Como falei para vocês, dar a cada um o que lhe corresponde também diz respeito aos elementos internos do homem, não só aos elementos externos. Bom, outra coisa que em geral é um grande problema da vida humana, não é? Que é vencer as nossas limitações. Todos temos limitações de vários tipos, de várias espécies. Uma coisa que é interessante que a gente observa em relação a isso. Temos certas fases da nossa vida, por exemplo, ao final do ano, que nós fazemos um planejamento do que pretendemos fazer no ano seguinte, de quais são as nossas metas. Aí nós colocamos se pretendemos trocar de carro, se pretendemos trocar de casa, quais os móveis que precisam ser trocados, se pretendo viajar a algum lugar, ou seja, todas as coisas de tipo material. Você costuma colocar, seja honesto consigo mesmo, costuma colocar na sua lista de planejamento, de metas, quais as limitações humanas você quer vencer? Se quer vencer a inércia, se quer vencer a crítica, se quer resolver um problema de relacionamento com fulano, ciclano, se quer se adaptar a tais situações críticas da vida, costuma colocar no seu alocamento de tempo um tempo reservado para confrontar e resolver as suas limitações? Agora imaginem você se a gente for aplicar a universalidade sobre isso. Todos os seres humanos que têm limitações não devem alocar um tempo para resolvê-las. Devem esperar que a casualidade dê um jeito. O que vocês acham? Alguém vai avançar na humanidade? Porque se nem com toda a nossa intencionalidade, toda a nossa vontade, vencer as limitações não é tão fácil assim, casualmente, você não vai sair do lugar jamais. Está se condenando à inércia. E mais do que isso, é uma coisa curiosa, porque quando fazemos isso, nos condenamos todos à inércia, e quando um reage, todos se voltam contra ele. Esse é um elemento interessante. Existe um escritor moderno muito interessante chamado Steven Pressfield, que é aquele que escreve Os Portões de Fogo. Não sei se alguém conhece esse livro dele. Ele diz uma coisa muito interessante, que existe quase que um acordo tácito da humanidade em prol da mediocridade e do estatismo. Quando um reage, todos o tomam como traidor. Ele quebrou a universalidade na lama, no lodo, na mediocridade. Quando um reage, é tido como um traidor. Nunca aconteceu isso com vocês? Desde o tempo de colégio a gente sente isso. Você chega na sala de aula, todos os garotos olham para você perguntando: estudou? Você diz: estudei, traidor. Nunca aconteceu isso? E assim vai pela vida fora. É assim. Ou seja, existe um pacto tácito em prol do estatismo e da mediocridade, porque se um reage, prova que isso era possível e todos os demais se sentem incomodados. Então fazemos a universalidade ao revés, a universalidade no estatismo e não na reação. Tá? E se fôssemos aplicar o princípio platônico de dar a cada um o que lhe corresponde? Qual era o papel que corresponde a essa meta na nossa vida? Combater as nossas limitações. Qual a prioridade que corresponderia a isso? Seria a primeira ou seria a última? Ou seria nenhuma, como fazemos? Isso é a coisa mais importante da nossa vida ou é a menos importante? Daqui a 10, 20 anos, diante da morte, vai fazer alguma diferença se você trocou de casa? Ou se você trocou o sofá da sua sala, aquele que está todo arranhadinho pelo cachorro? Ou se você, sei lá, mudou as cortinas daqui a 20 anos? Se você venceu uma limitação, você vai ser outra pessoa. E a tua vida vai estar justificada. Não é isso? No final da vida, diante da morte, quando você olhar para trás, o que vai ter valido a pena? Portanto, isso me parece que é a coisa mais importante da vida, não é isso? Porque é a única coisa que de fato soma. A única coisa que de fato justifica a nossa vida. Então, dar a cada coisa o que lhe corresponde significaria colocar essa meta em que hierarquia de prioridade? Em primeiro, não é isso? Portanto, não somos justos, porque não damos o local merecido a essa meta. Portanto, não avançamos, nunca vencemos a nossa limitação. Estamos sempre no mesmo ponto. É como se não existisse tempo para nós. Esse é um exemplo também que gosto muito de dar dentro de sala de aula. Nós nos guiamos por um tempo de relógio, irreal, ilusório. Nem entramos numa dimensão de tempo real. Tempo real é medido por deslocamentos em direção ao ideal humano, ou seja, crescimentos como ser humano. Se você encontra hoje um ser humano e faz um perfil dele, quais as limitações que tem, quais as dificuldades que tem, e aí você muda de país, passa 20 anos fora, daqui a 20 anos você encontra essa pessoa, ela está apenas fisicamente mais velha, mas tem as mesmas limitações, tem o mesmo perfil psicológico, tem as mesmas dificuldades, existiu tempo para essa pessoa? Vocês percebem que ela nem entrou na dimensão do tempo? Não existiu tempo real. Ela está num tempo ilusório de relógio que só rege o biológico. Mas nada. Não entrou na dimensão de tempo. Portanto, está sendo injusta porque não está dando a prioridade correta à sua vida humana. não está priorizando lidar com suas limitações. Isso é uma forma de aplicar a justiça platônica às nossas limitações. Bom, a questão da solidão. Solidão, inclusive, já dei uma palestra sobre isso, é um assunto que dá para fazer uma palestra. Em geral, está relacionada, é um dos grandes problemas atuais, né? Está relacionada a isolamento e carência afetiva. Querer que as pessoas nos deem atenção, querer que as pessoas nos deem carinho. Vamos imaginar isso aplicado à lei da universalidade kantiana em cima disso? Todos os seres humanos têm direito de se isolar e ficar esperando que os demais lhe deem atenção e lhe deem carinho. Como vocês acham que fica a humanidade? Um grande hospital sem médicos, não é isso? Só com pacientes. Todo mundo querendo apenas receber, ninguém querendo dar. Esse é o tipo do elemento que com certeza não vai funcionar. E se aplicamos a justiça platônica? Dar a cada um o que lhe corresponde, segundo sua natureza e seus atos. O que teríamos que fazer? Dar a afetividade humana o papel que lhe corresponde, ou seja, permiti-la se expressar como afetividade humana, não passiva, vampiresca, que só quer receber, mas a afetividade humana se expressa como generosidade, como busca de ser um fator de soma na vida alheia. Porque um dos elementos para que você não tenha carência é sempre jorrar, porque você gera afetividade para si mesmo e para todos os demais. Quem gera para os demais, o mínimo que consegue é gerar para si mesmo. Carência normalmente está muito fundamentada em egoísmo. Observe como essa dobradinha é muito comum, tá certo? Ou seja, a afetividade humana, para ser humana realmente, ou seja, para estar no lugar que lhe corresponde no universo, teria que ter uma preocupação ao se aliar aos demais, essa é uma frase de Cícero, inclusive, certifica-te de que és um fator de soma na vida daquele de quem participas. Teríamos que verificar se estamos somando, se estamos nos doando, se o fato daquela pessoa estar na nossa vida faz com que ela esteja melhor ou pior do que ela estaria se jamais nos tivesse conhecido. Percebam isso. Essa é a forma de expressão da afetividade humana. Se nos expressássemos como seres humanos afetivamente, ou seja, a justiça platônica aplicada à nossa afetividade, será que haveria lugar para tanta carência, para tanto isolamento, para tanta solidão? Provavelmente não. Não seríamos um grande hospital de pacientes. Seríamos todos médicos dispostos a atender-nos mutuamente, em todas as especialidades. Seríamos ativos, seríamos doadores, e não só esses receptores vampirescos de afetividade, em que, em geral, a humanidade está se constituindo. Uma multidão de vítimas, sempre à procura de algozes novos, para justificar o seu comportamento. Bom, outro elemento que é muito interessante é a questão da angústia existencial. Esse é um elemento que merece uma atenção especial, porque é um problema que cada vez mais se estende no nosso momento atual. E talvez não diagnosticado, muitas vezes, da maneira correta. Não sei se vocês percebem isso. Muitas vezes, o que é diagnosticado como um problema pessoal é uma angústia existencial. Tudo, hoje em dia, como somos muito egoístas, muito individualistas, no mau sentido, tendemos a atribuir ao problema pessoal. Se uma pessoa está mal, se uma pessoa está triste, se uma pessoa está deprimida, é porque houve no seu histórico pessoal algum fato que a feriu. Não é possível que uma pessoa esteja mal, esteja triste, esteja deprimida, porque ela não entende o sentido da sua existência no mundo, ou porque ela não vê aonde a justiça se manifesta, ou ela não vê sentido para a própria vida ou para a vida da humanidade, ou não tem estímulo para continuar vivendo sem absolutamente nenhuma meta, ou seja, por razões existenciais, filosóficas, amplas. Eu acredito que sim. E tenho encontrado muitas pessoas que sofrem por isso. E a sociedade tende a tentar paliar o problema dela com as soluções que conhece, soluções particulares, baseadas em interesses egoístas, que nunca funcionam. Já conheci muitos jovens assim, que sofriam de uma angústia existencial terrível e que a família já tinha tentado tudo e vasculhado problemas pessoais para todos os lados e não vinha de nada disso a sua angústia. Algumas vezes tinham vidas pessoais até muito harmonizadas e ainda assim sofriam porque não compreendiam exatamente qual era seu papel no mundo. Num determinado momento no passado, quando um jovem chegava diante do seu pai, da sua mãe, dizia: pai, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas de fato, qual é o sentido da vida? O que se espera de mim? É só sobreviver? Eu vim ao mundo apenas para exercer instinto de sobrevivência, instinto de procriação e, pumba, completar o ciclo da vida? Viver não é mais do que isso, porque isso até uma ameba faz. Os seres humanos não devem ser um pouquinho mais do que isso? Apenas uma ameba requintada que exerce os seus instintos com um pouco mais de requinte? Deve haver algo mais? Bom, quando se fazia essa pergunta fundamental, esse era um motivo de comemoração, porque era despertar da consciência humana. Nossa, o garoto despertou, é a iniciação do jovem. Hoje, quando um garoto faz essa pergunta, ih, tá desajustado. Coitado desse menino. A gente tem que levar para um terapeuta. Garoto, para de bobagem. Quando vocês estão fazendo essas perguntas, tem N garotos estudando para o vestibular, namorando, passeando. Você está desperdiçando a sua vida. Enfim, é desajuste, porque a sociedade não encontra resposta para esse tipo de pergunta. E de tanto colocar na cabeça desse jovem, desse ser humano, que isso é um desajuste, ele acaba assimilando e se tornando mesmo. Olha a sua volta e faz aquela famosa e cínica reflexão, porque não está nada fundamentada na verdade. Não é possível que todo mundo esteja errado e só eu certo. Se está todo mundo achando que a vida tem sentido e só eu não, então eu devo ser desajustado. Isso é uma mentira, porque já houve momentos de história quando estava todo mundo errado e havia um lá certo. Sócrates foi assim, Jordano Bruno foi assim, Jodadac foi assim, Galileu Galilei foi assim. Era uma multidão errada e era só ele que estava certo. Quantidade não é prova de verdade, nunca foi nem nunca será. O fato de que haja uma multidão de pessoas que estão alienadas na sobrevivência não significa que um angustiado seja desajustado, certo? Mas essa pessoa não encontrar a resposta para os seus problemas, ela acaba por assimilar essa ideia do desajuste. Muitas vezes se conforma num problema realmente sério. Agora, essa questão da angústia existencial, quando realmente o é, ela tem uma peculiaridade. Porque se você aplicasse o conceito da universalidade de Kant aí, parem para pensar. Se todos os seres humanos se detivessem na sua corrida atrás do ter, na sua corrida atrás de sobreviver, e começassem a ter um pouquinho de angústia existencial, e a perguntar-se qual é o sentido da vida, a perguntar-se qual é o sentido da sua presença na Terra, será que o mundo ficaria melhor ou pior do que é hoje? Eu acho que ficaria melhor. Aí vocês vão dizer, não, mas a angústia existencial é uma coisa dolorida. A sociedade atual tem um horror de qualquer coisa que seja dolorida. No entanto, várias tradições filosóficas do passado diziam que a dor pode ser um bom veículo de consciência. Mas uma sociedade que faz a ódio ao conforto, acha que qualquer coisa que traga qualquer incomodidade deve ser eliminada, ainda que a custo de amortecer, anestesiar a consciência do homem. Tá? Enfim, se nós pudéssemos fazer com que toda a humanidade, num determinado momento, despertasse para uma certa dose de angústia existencial, talvez fosse melhor do que é hoje. Tá? Então, talvez isso não seja um defeito, isso que às vezes nos dói, nos incomoda, talvez seja aquilo que nós temos de melhor e às vezes não valorizamos suficientemente a nossa necessidade de respostas mais humanas para a vida. Então é importante que a gente reposicione isso, porque do ponto de vista das tradições da humanidade, esse é o nascimento do espírito filosófico. E se isso se universalizasse, com certeza seria bom. E como poderíamos aplicar aí o conceito de justiça platônico? Dar a cada um o que lhe corresponde para resolver a angústia existencial, dando ao homem aquilo que lhe corresponde, achando o seu lugar dentro do universo. Isso seria fundamental. E existe uma antiga máxima filosófica que diz que o verdadeiro ser humano é aquele que não pode admitir que a sua vida seja uma linha horizontal. Ele tem a necessidade de, ao final da sua vida, olhar para trás e perceber: eu estou um pouco melhor do que eu era quando tudo isso começou. E deixei o mundo um pouquinho melhor do que aquilo que eu encontrei. Ou seja, eu fui um fator de soma, tanto interno quanto externo. Eu não vivi em vão. Eu agreguei valores ao mundo e a mim mesmo. Se eu fiz isso, eu fui um ser humano. E se fui um ser humano, eu ocupei o meu lugar no universo. E ao fazê-lo, eu obedeci ao critério da justiça platônica. Uma vida justa para um homem é uma vida de homem. Ou seja, que tem o ideal de homem. Busca de valores, virtudes, de sabedoria e não uma mera sobrevivência em padrões, por muito confortáveis que sejam. Uma vida fundamentada no ser e não no ter. Tá? Se aplicamos a justiça platônica aí, vamos perceber que temos uma obrigação para com a nossa consciência, condição sine qua non para que a gente encontre alguma felicidade humana, de humanizar a nossa vida, de inserir valores humanos na nossa vida. É aquilo que as tradições antigas chamavam de sagrado. Sagrado é a função de dar sentido. Todas as coisas, quando encontram o seu lugar dentro do universo, se sacralizam. Já ouviram falar sobre isso? Que os gregos diziam que havia duas opções na vida. Ou você sacraliza a vida ou você banaliza a vida. Banaliza quando você sai do seu lugar. Sacraliza quando você acha o seu exato lugar no universo e faz aquilo que te corresponde. Diz que cada coisa que faz aquilo que lhe corresponde é sagrada e é bela. E aí dizem que quando o sol nasce e se põe, isso é cerimonial, é sagrado, é belo. Quando as flores desabrocham, é cerimonial, é sagrado, é belo. Quando um homem Busca atuar com valores, com virtudes, com sabedoria. Isso é sagrado, é belo, tanto quanto o nascer e o pôr do sol ou o desabrochar das flores. É um ser humano que encontrou seu lugar dentro do universo e é necessário, tá certo? Então essa questão da angústia existencial é muito interessante, porque quando a temos, a sociedade faz de tudo para nos convencer de que isso é um problema, e às vezes não é. Então é interessante perceber que até mesmo aquilo que classificamos como problema nem sempre o é. A nossa definição das coisas é tão vaga que às vezes aquilo que classificamos como um problema é o que de melhor temos, porque nós julgamos os nossos problemas segundo o critério da sociedade, que hoje já não podemos mais tomar como um referencial, infelizmente. Os padrões da nossa cultura já não são muito confiáveis para julgarmos a nós mesmos, nem aos demais, certo? Por fim, o que eu gostaria que vocês refletissem em relação a tudo isso, quando nós compreendemos profundamente essa ideia da justiça, que ela pode ser aplicada a qualquer aspecto da minha vida, ao trânsito, à minha convivência familiar, à maneira como educo os filhos, à maneira como convivo no ambiente de trabalho, à maneira como lido com a minha cólera, com os meus impulsos, com a minha impaciência, se consigo fazer isso, eu internalizo a justiça como algo meu, que é expresso como uma ferramenta minha. Isso é uma forma de expressão humana. E só aí a gente poderia chegar a vencer aquilo que eu chamo do desafio de Giges, que é uma história muito engraçada e interessante que existe nesse mesmo livro de Platão que eu citei para vocês, A República. Existe um jovem, porque os diálogos platônicos são vários jovens buscando um conceito, no caso da República buscava-se um conceito de justiça, e um jovem chamado Glauco desafia Sócrates, que era o condutor do diálogo, com a seguinte situação. Ele diz o seguinte: Sócrates, ouve essa historinha que eu vou te contar. Havia um pastor na Lídia chamado Giges. E esse pastor era tido por todos naquela comunidade como muito virtuoso. Todos o respeitavam, todos tinham grande admiração por ele. Um dia, esse pastor estava pastoreando as suas ovelhas, houve um tremor de terra, se abriu uma fenda e ele viu um féretro, um cadáver enterrado com um belo anel de ouro no dedo. Ele entra nessa fenda, consegue retirar desse cadáver esse anel e coloca no próprio dedo. E era um anel que tinha uma pedra. E aí, ele acidentalmente, ele estava na sua assembleia de pastores, ele roda esse anel no dedo e coloca a pedra do lado de dentro da mão. Aí ele olha à sua volta, as pessoas começam a falar dele como se ele não estivesse ali. Ué, cadê o Giges? Vocês viram o Giges por aí? Peraí, ele estava aqui agora mesmo. Aí ele roda de novo a pedra para fora. Ah, chegou, onde é que você estava, rapaz? Como é que você entrou assim sorrateiramente? Ele percebe, quando ele coloca aquela pedra para dentro, ele se torna invisível. As pessoas não o veem mais. Ele faz várias vezes o teste e vê que funciona. Quando ele coloca a pedra para dentro da palma da mão, ninguém mais o vê. E aí Giges, que era tão virtuoso, tão respeitado, tão impecável na sua conduta, de vez em quando vira a pedrinha do anel para dentro da palma da mão e começa a entrar nas casas, saquear as pessoas, desrespeitar as mulheres, entra na própria casa do rei da Lídia, seduz a rainha, mata o rei, se apodera do reino, seja lá, todas as atitudes torpes do mundo. Por quê? Ninguém o estava vendo. Então, que tipo de virtudes, que tipo de justiça, que tipo de ética tinha Giges? De coerção, de pressão do meio, para ser julgado favoravelmente pelos demais. Ele não tinha convicção em nenhuma das suas ações. Não eram profundas, era uma ética de vitrine, era uma justiça de vitrine. E aí eu acho interessante que a gente parasse para considerar isso. O próprio Platão coloca uma coisa que eu acho muito interessante, que nós somos aquilo que fazemos quando a última porta se fecha atrás de nós. Se nós passaríamos no teste de Giges, já pararam para pensar sobre isso? Se seríamos justos, ainda que ninguém nos visse, se seríamos justos se tivéssemos a liberdade de serem justos impunemente? Se seríamos justos se fôssemos Robinson Crusoe e vivêssemos numa ilha deserta no meio do oceano? Se ainda assim seríamos justos? Sabe o que vai nos dar alguma possibilidade de dar uma resposta positiva a esse desafio de Giges? Se tivermos entendido a justiça, não como uma convenção externa imposta por alguém que tem interesses nisso, mas como leis do universo, que me beneficiam, me harmonizam, me ajudam a viver melhor, que me realizam como ser humano, que são vias para que eu me complete e me realize como ser humano. Se eu estiver internalizado a justiça como algo meu, aplicado aos mínimos detalhes da minha vida prática, e aí eu me apossei da justiça, eu trouxe ela para o meu mundo interior, ela é minha, E eu a uso independente das circunstâncias. Porque não a uso pelas circunstâncias. Uso para aquilo que sou. Uma planta faz fotossíntese, um animal exerce os seus instintos. E eu sou justo, porque sou humano. E é isso que a natureza espera de mim. E não me realizo fazendo outra coisa que não aquilo que a natureza espera de mim. A planta se realiza sendo planta, o animal se realiza sendo animal. E eu me realizo sendo justo. Quando internalizo essa virtude dessa forma, coloco em funcionamento na minha vida, vejo os resultados que ela gera, vejo o que ela constrói em mim mesmo, porque a maior obra do homem é a construção do próprio homem, eu sou uma pessoa justa. Se não, se a justiça é meramente uma norma social imposta, jamais passaria pelo teste de juiz. Então, são algumas pequenas reflexões que eu gostaria de trazer para vocês, apenas para mostrar que tudo aquilo que a gente ensina dentro de sala de aula é muito útil, é muito prático, é muito aplicável. Esses e outros conceitos, eu quis fazer apenas uma pequena mostragem para vocês. Poderia pegar vários outros autores, poderia pegar um Aristóteles, poderia pegar os estoicos, qualquer teoria de justiça que tenha sido criada de maneira prática para a vida humana, aplicada no seu dia a dia, pode te tornar um ser humano melhor. E para isso foram criados, e não para serem meramente ilustrações de um livro erudito sobre filosofia. Filosofia se vive. A filosofia é uma ferramenta para a construção de homens.
A humanidade é o bem da sociedade.
Mais uma vez, é uma incorreta aplicação sobre diversos aspectos que a gente poderia analisar o conceito da justiça. Dar a cada um o que lhe corresponde, por exemplo, seria dar para exercer a justiça a quem é justo. Necessariamente, para que uma pessoa seja um juiz, hoje você verifica as informações que ele tem ou a base moral que ele possui. Ele verifica se uma pessoa é justa, é equilibrada emocionalmente, é íntegra, digamos assim, tem alguma dose de sabedoria, ou simplesmente a quantidade de informações que ela tem para poder atender um exame técnico. Percebam quanto que a nossa sociedade é técnica, e mede informação e não formação.
Mas aí é que eu queria chegar, compreendo, que nós temos que criar mecanismos de fazer uma justiça na nossa comunidade. Ter as pessoas sábias, mesmo. E é a questão, muitas vezes, de apontar os erros. A gente, muitas vezes, tem que apontar o erro. Mas eu acho que quem não tem amigos para lhe apontar os defeitos, devia pagar um inimigo para lhe prestar esse serviço.
Se alguém quer que os seus erros estejam apontados, isso pode ser frutífero. Se não, é muito difícil.
Aí depende muito da pessoa que vai conversar, que é a questão da emoção. Nós não sabemos escutar o outro.
O que, em geral, é o que eu lhe disse. Quando uma pessoa está disposta a ponto de pedir que alguém lhe aponte um erro, isso talvez tenha alguma eficiência. Agora, em geral, o que acontece na humanidade atual é uma morbidez de sempre estar procurando o lado negativo de todas as coisas. E sempre vai achar, porque esse é o mundo dual. Nunca haverá alguma coisa absolutamente boa. Onde há luz, há sombra. E se você foca na sombra, você sempre vai achar. E nós nos tornamos lixeiros da história do outro, da história da humanidade, da nossa própria história. Se vamos contar a história da humanidade, de Roma, falamos de Calígula e Nero. Vamos falar do Egito, falamos de Cleópatra. Vamos falar da nossa vida, só lembramos das piores coisas que vivemos. Vamos falar do outro, só falamos dos defeitos. Ou seja, nós nos tornamos lixeiros, mórbidos, sempre focando no aspecto negativo. Como a consciência humana é poderosa, em tudo aquilo que ela se foca, ela faz com que cresça, ela valoriza aquilo em que ela se foca. Então, ao focarmos no aspecto negativo de todas as coisas, evidentemente estamos valorizando o aspecto negativo. Estamos fazendo com que ele cresça, estamos dando um lugar cada vez maior para ele, na nossa consciência, na nossa vida e na vida dos demais, porque inclusive compartilhamos essa integridade. Mas peguei alguma amostragem para mostrar que sobre qualquer coisa, muito simples, você pode fazer uma conexão com o princípio universal e ter um direcionamento. Dificilmente, quando nós queremos buscar a resposta correta, ela não surge diante de nós. Por isso que, na maior parte das vezes, não refletimos, porque temos quase que uma resistência a querer ver o que seria correto, porque temos uma inércia a fazer do nosso jeito. Não é assim? Fugimos da reflexão, porque isso nos obrigaria a criar uma comparação entre aquilo que é cômodo, inercial, o que eu sempre tenho feito, e o que deveria ser feito. Porque se queremos, e foi isso que eu quis dizer, se queremos ver o que seria humano em cada contexto, é viável fazer esse desdobramento lógico e vê-lo. É aqui. Tá? Mas como isso nos obriga a constatar que o certo é aqui e o que eu normalmente tenho feito está aqui, e dá trabalho fazer isso ou não quero fazê-lo, fugimos da reflexão. E é um dos elementos que gera a solidão, inclusive. A solidão é fruto de estarmos desacompanhados de nós mesmos, que é uma fuga da reflexão, uma fuga da vida interior, que nos obrigaria a mudanças que nós não estamos dispostos. Apenas que eu quis dizer aqui que qualquer situação prática que você me coloque, conflito na fila do supermercado, qualquer coisa, você pode aplicar um princípio universal que te diz, bom, aqui o justo seria isso. E, em geral, não aplicamos, porque isso implicaria em termos que confrontar, que o certo é isso, mas que eu não estou disposto a fazer. Tá? Isso geraria uma angústia que provavelmente acabaria por nos obrigar a mudar. É esse tipo de angústia aqui. Angústia existencial. A constatação de que o que fazemos não é humano. Isso, com o passar do tempo, ao confrontar diariamente o espelho com essa angústia, isso acabaria nos obrigando a mudar. Então, para evitar isso, não refletimos. Fugimos de nós mesmos. E achamos que podemos nos realizar nos outros. E essa fuga gera solidão. Tá? Você pode estar no meio da multidão. Aliás, quando eu dou essa palestra da solidão, eu falo sobre isso. A cidadezinha do interior, de 12 mil habitantes, tem menos solitários do que na grande São Paulo. Não é a questão da quantidade de pessoas que tem à sua volta. É a questão de quanto você está consigo mesmo, vida interior. E essa fuga é uma resistência à mudança. Porque confrontar-se obrigaria a crescer. E, em geral, não queremos.
Somos conservadores.
Inerciais. Inerciais. Que é, mais uma vez, uma injustiça. Falei para vocês que o conceito de justiça platônica é cada coisa no seu lugar, tudo se justifica. A inércia tem um lugar certo para ela no universo. Na porta da sua casa, por exemplo. Se o ladrão tenta arrombar e ela é inerte, não abre, ela é uma porta virtuosa. Mas no nosso comportamento, não, ela não foi feita para os homens. Então significa que você está aplicando um princípio que não é próprio teu, nós estamos aplicando, um princípio que não é próprio nosso. Então isso é injusto e por isso está gerando tanto dano. Então, qualquer coisa simples na vida, a gente poderia aplicar uma reflexão e perceber, bom, não é isso, é isso. Nós fugimos da reflexão, porque fugimos da mudança.
Mas o contrário não pode acontecer, você querer ser justa e você não... E às vezes o ambiente ou a situação não te permite ser.
Sim, e aí? Sim, e aí? Pode acontecer, é exatamente o que eu estou falando hoje. Veja bem, eu posso constatar, o justo seria isso, mas nesse momento não dá para mim. Não tenho força moral para fazer, as circunstâncias não me permitem, então eu vou fazer, não, vou fazer o que dá, vou fazer isso. Mas o simples fato de eu saber que o correto seria isso, é algo que vai ficar comigo todos os dias na minha vida e eu vou ter que responder a isso diante do espelho todos os dias. Vocês têm que saber que o maior aliado das nossas debilidades é a inconsciência. Porque quando eu tenho consciência do que eu deveria fazer, posso não fazê-lo agora, mas isso vai me incomodar tanto que num determinado momento eu vou me obrigar e vou fazê-lo. Tá? Ou seja, o ver o que deveria ser feito vai faz gerar uma cobrança consciencial tua que um dia você gerará as condições para fazer. É aquilo que quando eu falo faço a palestra sobre o mito do rei Arthur, eu falo muito sobre isso. Você traz o mito à tua vida quando no primeiro lugar você pensa o que eu deveria fazer e num determinado momento cria as condições e o faz, mas primeiro você constata e depois o reflete sobre a sua vida. O fato de constatar e não poder fazê-lo nesse momento não é ruim, tudo começa assim. Bom, é onde eu quero chegar. Aliás, se vocês querem chegar a algum lugar, vão ter que partir dessas duas premissas fundamentais. Bom, Daniel se perdeu e liga para cá e diz, Lúcia, como é que eu chego aí? O que eu vou perguntar para ele? Onde você está, Daniel? Ah, não sei, não dá para te ajudar. Olha aí alguma coisa aí por perto, vê um nome de uma loja comercial, ele me diz, estou aqui. Bom, eu sei onde ele está e sei onde ele quer chegar, eu posso conduzi-lo. Ele vai chegar. Agora, se ele quer chegar e não sabe onde ele está, fica difícil. Você já constatou onde você quer chegar e onde você está. Não vai chegar em um determinado momento. Começa assim mesmo. É saudável, é assim que se faz. O que mais, gente?
Eu não entendi muito bem esse conceito da crítica quando você aplicou o imperativo kantiano e também a justiça platônica. Porque a situação em que a crítica é uma crítica construtiva, ela tem que ser feita. Por exemplo, uma banca de exame, quando você tem que criticar o trabalho e os defeitos...
Com certeza. Tem situações na vida onde nós temos a responsabilidade de julgar. Aí não é nem bem crítica que seria o nome, seria o julgamento. Nós temos a obrigação, aquilo que os orientais chamam de karma. Nós temos a obrigação kármica de julgar um ato do nosso filho para educá-lo, porque é uma responsabilidade que nos foi dada. Se você está numa banca, você tem a obrigação kármica de julgar aquela pessoa que está apresentando ali a sua tese, porque essa é a tua responsabilidade. Agora, se isso não é a tua responsabilidade, fazê-lo seria uma coisa, é um contrassenso do ponto de vista filosófico. Porque você assume uma margem de erro enorme. E cada vez que criticamos e de alguma maneira essa crítica causa mais dano do que construção, que em geral acontece quando isso não nos corresponde, porque é um risco muito grande, nós nos responsabilizamos pelo sofrimento daquela pessoa. Estamos de alguma maneira presos àquilo. Vocês vão perceber que se tivéssemos o senso da responsabilidade que é julgar, jamais faríamos isso a menos que isso fosse nossa obrigação. Porque é uma das situações mais complexas da vida. Porque julgar implica em ter uma série de elementos e considerar uma série de aspectos e ter uma certa dose de sabedoria sobre aquela situação, que é um risco muito alto. Se isso não nos corresponde, estamos comprando uma dívida inútil e de altíssimo risco. É a história daquele rei Damocles. Ouviram falar da espada de Damocles? É um mito muito antigo e muito interessante, muito bonito. Diz que havia um rei que estava julgando um prisioneiro que tinha cometido um crime. E esse prisioneiro, num determinado momento, vira e fala: mas você é um prepotente. Você acha que tem direito de me julgar simplesmente que você está sentado nesse trono? Quem você pensa que é? Aí o rei vira para ele e diz: ah, você gostaria de estar sentado aqui? Ah, claro que gostaria. Ele: não, não seja por isso, vem aqui. Pega o prisioneiro lá e diz: ah, pode sentar. E ele todo sem jeito: mas como? Não, senta, fique à vontade. Aí ele senta no trono e aí, está bem aí? Ah, está ótimo, maravilha. Agora olha para cima. Aí no teto do castelo pendente havia um enorme punhal, cuja ponta pendia exatamente sobre a cabeça daquele que estava sentado no trono. E aí o rei vira para ele e diz: está vendo aquilo ali? Aquilo é a espada da justiça. Primeiro erro que você cometeu, ela vai cair sobre a sua cabeça. Julgar implica num risco muito grande. Estamos lidando com vidas humanas. Se isso é nossa responsabilidade, não podemos nos isentar. Mas se não é, é uma loucura fazê-lo. Então teríamos que limpar de nós esse vício de estarmos eternamente julgando a tudo e a todos, como se isso nos correspondesse. Chegamos a um ponto de julgar o universo, o cosmos e Deus, e queremos dar palpite até. Aí não resolvemos os nossos problemas domésticos.
Falta de humildade, né?
Enfim, é um vício, é uma morbidez, onde estamos sempre catando os defeitos de tudo, de todos, até como uma forma de fugir dos nossos próprios defeitos. Sem sombra de dúvida, até que para que tenhamos um critério de julgar quando isso nos corresponde, deveríamos ter um critério de humildade de não julgar quando isso não nos compete. Para que pudéssemos ter moral suficiente para julgar quando isso não nos corresponde. Para julgar quando nos corresponde.